pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões.
Estou te esperando, estou te esperando, estou esperando visita. quase morro, eu quase morro. Vida sem graça se você não passa no morro. Já estão pedindo que passe um tempo, passe lá, passe um mal com os meus lençóis. Passe agora, passe enfim, um momento pra ficarmos sós. Passe em casa. Sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que lá 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 lá
FM, ouvimos Arnaldo Antunes, Passa em Casa de Carlinhos Brau e Marisa Monte. Mano Tchau, Me Gustas Tu de Mano Tchau e o Rapa Pescador de Ilusões de Marcelo Iuca. Tudo isso e muito mais depois do intervalo com você.
Educador FM 107.5. Domingo, na Educador FM, é dia de celebrar a música regional nordestina.
Meu campo de batalha de mim, passarinho que me faz rir.
Você vai ouvir o melhor da música raiz, até os diálogos com tendências contemporâneas, nas mais variadas vozes e sotaques. Domingo, às 11 da manhã, é dia de música nordestina ao modo do programa Baião de 2. Aqui, na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Apoio Educadora FM.
Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educador FM. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educador FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas...
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde, com reprise sábado e domingo, às 6:30 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br. Educador FM, é sua, é da Bahia. Voltamos à Sonosfera Educadora.
Agora 11:32, de volta com Maria Bethânia, O Lado Quente do Ser, de Antônio Cícero e Marina.
Eu gosto de ser mulher. Querer me iluminar. e prove ao certo qual é o meu sabor. Ouça meu peito agora, venha compor uma trilha sonora para o amor. Eu gosto de ser mulher que mostra mais o que sou.
Dama da noite, rainha da encruzilhada, senhora da lua, da madrugada. Mergulha nos meus pensamentos aflitos, abrindo os caminhos na minha chegada. É rosa, perfume, punhal, tem feitiço no teu olhar. É do vento, da mata, do rio e do mar. Segura. Rainha da encruzilhada, senhora da lua, da madrugada. Mergulha nos meus pensamentos aflitos, abrindo os caminhos na minha chegada. É rosa, perfume, punhal, tem feitiço no teu olhar. É do vento, da mata, do rio e do mar. Segura a barra da saia, menina, ela vem.
Gostamos de você.
FM, ouvimos o Wilson Café, Fio Maravilha de Jorge Benjó, Ana Mameto, Dama da Noite, Roda de Ana Mameto, Iluê, A Fim de Onda de Arnaldo Antunes, Betão Aguiar, Iluê. Agora 11:47, vamos seguir na sua manhã com Luiz Melodia, Congênito de Luiz.
Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Mas o tudo que se tem não representa nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. O tudo que se tem não representa tudo. O puro conteúdo é consideração. Não goza de consideração que não vem.
Fugir, me beija a boca. dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia.
Estamos com Mama África, um clássico de Chico César. E antes da UD, hoje eu quero sair só, um clássico também composto por Lenine. Obrigada pela companhia nessa manhã e a gente se encontra no final de semana a partir de meio-dia. E logo depois do intervalo, artes, conhecimento, tudo isso e muito mais, você confere no Multicultura com a apresentação de Lizy Lobo e Bruna Ferraz. Até mais!
Termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM. É sua, é da Bahia.
Joga as mãos pra cima. Vamos abrir a roda e balançar o chão da praça. Chegou a hora de entrar no clima do Axé Music com a Educadora FM. Domingo, às 2 da tarde. Vamos curtir artistas, bandas e blocos que fazem todo mundo se divertir e dançar há 40 anos. Vem Bahia pro Axé Music, domingo, 2 da tarde, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Puxa o fole sanfoneiro, porque domingo, ao meio-dia, tem forró para todos.
Morena, eu quero chá, eu quero chá.
Tem zabumba, triângulo e sanfona pro arrastapé rolar solto em 2 horas de muita alegria.
Meu forró
vai de janeiro a janeiro.
Meu forró.
Forró para todos, domingo, ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM,
107.5.
Multi. Artes plásticas,
teatro,
cinema,
música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Olá, meio-dia em ponto. Muito boa tarde. Estamos começando mais um Multicultura aqui na sua 107.5 Educador FM. Hoje, o dia mais esperado da semana, sexta-feira, 17 de julho. Muito bom ter todos vocês, né? Ter vocês aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos. Na produção de estúdio, Cailane Rodrigues. Boa tarde, Kai. E com a gente na operação de áudio, Elias Batista. Boa tarde, Elias. E comigo na bancada, ela, Bruna Ferraz. Boa tarde, Bruninha.
Boa tarde, Elise Lobo. Boa tarde a você, ouvinte, que acompanha o programa na sintonia da 107.5 ou pelo aplicativo Educador FM 107.5. Disponível para iPhone e plataforma Android. Mande críticas, dúvidas, sugestões, tudo no nosso WhatsApp 997317762. Repetindo, 997317762.
Então vamos aos destaques do programa de hoje.
Cláudia Costa homenageia Gilberto Gil em show gratuito em Salvador.
Exposição em Salvador mostra como o futebol vai muito além das quatro linhas.
Em nosso estúdio, um bate-papo com a escritora e ilustradora baiana Amanda Braga sobre o livro De Onde Veio o Vovô.
Tudo isso e muito mais nessa sexta-feira aqui no Multicultura, que está só começando.
Multicultura.
Giro de notícias.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, marca para 28 de julho o depoimento do senador Flávio Bolsonaro à Polícia Federal. O parlamentar é investigado por suspeita de calúnia contra o presidente Lula, após atribuir a ele a publicação nas redes sociais, né, durante a publicação em redes sociais, crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A decisão atende pedido da PGR.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, um indicador para acompanhar o desempenho da economia brasileira, aumenta 0,1% em maio em relação ao mês de abril. Já nos últimos 12 meses, um indicador que reúne dados da indústria, comércio, serviços e agropecuária, registrou avanço de 1,4%.
Três policiais militares foram presos durante a Operação Vínculo, deflagrada, né, pelo Ministério Público da Bahia, Secretaria de Segurança Pública e Polícia Civil. Eles são investigados pela morte de Matheus Daniel Chagas da Silva e do adolescente Kaique Reis dos Santos, em 2025, no bairro de São Marcos, em Salvador.
IMET mantém alerta de perigo potencial para vendavais em Salvador e outros 198 municípios baianos até sábado. A previsão indica rajadas de vento entre 40 e 60 quilômetros por hora, com risco de queda de galhos de árvore. O órgão recomenda evitar abrigos sob árvores e acionar a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros em caso de emergência.
Agora, 12:03, Multicultura no ar na sua 107.5 Educador FM. Mais uma vez, a gente te convida a participar nessa sexta-feira, né, Bruno? O pessoal tá muito tímido, eu acho, no Multicultura.
Tá tímido.
Né? O giro da manhã, o pessoal fica aqui mandando bastante mensagem. Eu quero ver a galera aqui também do horário de meio-dia mandando mensagem aqui, conversando com a gente. Vamos lembrar mais uma vez qual o nosso WhatsApp. É o 719-9731-7762.
Isso mesmo, se jogue, participe. Agora, 12:04. A cantora, compositora e violonista Rosa Passos se apresenta em Salvador neste sábado em um show gratuito no Pelourinho. Rafael Lopes.
Olha, está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira.
Depois de levar a música brasileira a palcos de vários países, Rosa Passos reencontra o público da terra natal. A artista soteropolitana é reconhecida como uma das maiores referências da bossa nova no mundo.
Eu comecei a minha carreira em 1979. Eu tenho 26 álbuns de lá pra cá.
Ai, quanto querer.
a música brasileira com a conotação jazzística, sem perder a brasilidade. Por isso mesmo que eu tenho uma carreira internacional maravilhosa. Sempre viajei pela Europa, Estados Unidos, Ásia, América Latina, sendo convidada para participar dos festivais de jazz no mundo todo.
Mês de março em Salvador, o verão está no fim. Todo mato está em flor, eu me sinto um jardim.
Agora ela apresenta o espetáculo Suíte Brasileira.
Suíte Brasileira é um passeio que eu dou pela minha discografia, o repertório baseado em vários discos. Como eu tenho uma discografia que eu tenho muito orgulho, então nesse repertório tem composições de Tom Jobim, Ari Barroso, Dorival Caymmi, Vicente Paiva, Cartola, além das minhas composições. Sempre que existe um convite para eu cantar na minha terra, eu me sinto honrada, feliz, muito feliz. Então, voltando de novo à minha terra, estou realizada e tenho certeza que vai ser maravilhoso, principalmente no Pelourinho, na Praça das Artes. Pelourinho é um local histórico. Eu vou estar com o meu quinteto, que é maravilhoso, são músicos extraordinários. Espero vocês com o maior carinho. Tenho certeza que vocês vão gostar muito.
O show Suíte Brasileira de Rosa Passos é neste sábado às 19h na Praça das Artes do Pelourinho, com entrada gratuita. Rafael Lopes para Educador FM.
Meio-dia e 7 minutos, hora de falar de literatura aqui no seu Multicultura. Como é que a literatura infantil, gente, pode ajudar crianças a conhecerem as próprias origens e fortalecerem a identidade desde os primeiros anos de vida? Esse é o ponto de partida de Onde Veio o Vovô? Livro da escritora e ilustradora baiana Amanda Braga.
A obra convida leitores de todas as idades a refletirem sobre ancestralidade negra, memória familiar e pertencimento por meio de uma narrativa sensível e ilustrada. Para falar sobre esse trabalho, a importância desse debate, a gente recebe agora a autora Amanda Braga desse livro. Boa tarde, seja muito bem-vinda, viu, Amanda?
Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Estou muito feliz de estar trazendo o projeto aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre ele.
Oh, Amanda, o prazer é nosso, viu, te receber aqui. E para a gente começar, né, conta para os nossos ouvintes o que é, né, de onde veio o vovô, né, de onde veio o vovô. E por que também escolher, né, essa abordagem da ancestralidade negra, né, por que esse tema também? Conta para a gente.
Perfeito. De onde veio o vovô é um livro ilustrado. Ele nasceu em 2023, mais ou menos, quando eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso na UFBA. E aí eu estava nesse momento, né, de entender mais ou menos qual seria o projeto que eu iria fazer, né, para concluir essa etapa da vida. E aí eu comecei a refletir um pouco sobre a minha própria vida mesmo, né, sobre a minha própria momento que eu estava. E aí eu comecei a relembrar sobre como foi difícil, assim, eu me entender enquanto uma mulher negra, né, demorou muito tempo para eu entender que, de fato, eu era uma pessoa preta, né? Eu nasci ali, cresci no famigerado anos 2000, então todas as minhas referências de filmes, novelas, músicas, né? Não tinham muito protagonistas negros, né? Eram sempre esse padrão mais eurocentrado. Então, foi somente quando eu tinha lá pelos 13, 14 anos que eu comecei a me entender, de fato, como uma pessoa negra. E aí, nesse momento que eu estava fazendo essa reflexão sobre minha vida, eu olhava ao meu redor e eu via o meu sobrinho, que tinha na época ali seus 6, 7 anos de idade. E eu ficava com muito receio de que também ele crescesse dessa mesma forma, né? Sem reconhecer a sua ancestralidade, sem reconhecer as suas raízes. Então, foi assim que eu entendi que esse seria o tema, né, que eu queria tratar no meu projeto. E eu sempre gostei muito de trabalhar no mundo editorial, sempre gostei muito de trabalhar com livro. Então, eu decidi que eu iria fazer um livro infantil e que trataria sobre esse tema, né, porque eu percebi que era importante a gente construir essa autoestima desde sempre, né, desde pequeno nas crianças, para que eles chegassem na vida adulta com essa autoestima mais fortalecida, né, e não passassem pelo mesmo processo que eu passei de não se reconhecer e demorar tanto tempo para se entender. Então foi mais ou menos assim que nasceu o livro. E aí ele tem uma narrativa que é muito pessoal também, né, que ele trata um pouco sobre a minha própria história familiar, sobre as raízes do meu pai, que vem lá de São Félix, mas também que vem de negros que foram escravizados, né, que vieram de seus pais, que foram trazidos, né, de seus países, do continente africano. Então também tem um pouco dessa coisa pessoal mesmo, né, inspirada na minha própria história familiar. Seu Luiz, que é o pai da Lu, é de fato o nome do meu pai, que é a Rua do Luiz. E a Lu também é muito inspirada, assim, como eu era enquanto criança. A própria ilustração, né, da menininha e do pai dela foram inspiradas em mim, no meu pai. Então, é um pouco disso também, numa grande história familiar.
Ah, que legal. Você usa um recurso muito interessante, Amanda, na sua narrativa, que é falar de uma proposta de uma tarefa escolar, né? Uhum. É a partir disso que ela começa a desenvolver esse buscar da sua própria história. Por que é importante usar um recurso narrativo como esse dentro da história?
Então, como eu falei, é uma história muito pautada da minha vida, né? Eu sempre fui meio nerdzinha, assim, né? E a escola, a educação, ela sempre teve um papel muito importante na minha vida. Os meus pais, eles sempre prezaram muito por essa questão da educação. Eles sempre se esforçaram muito. E eu sempre gostei muito, assim, de estudar. E foi na escola que muitas das minhas ideias foram desenvolvidas. Foi na escola, inclusive, que eu comecei a me perceber enquanto uma pessoa negra. Foi a partir dos meus professores, a partir da literatura, a partir do incentivo à pesquisa, a partir de coisas que vieram da escola e que eu trouxe para casa, que eu comecei a trilhar esse meu caminho de autodescoberta. Então, eu achei legal, assim, começar esse ponto de partida pela figura da professora, pela figura da escola, porque também é um convite para as escolas tratarem do assunto, né? Esse livro também foi pensado para ser discutido no ambiente escolar. Então, foi por isso, assim, que eu decidi que o ponto de partida iria começar ali por esse ambiente escolar, né?
Que bacana, né? Família de São Félix, uhum. Minha conterrânea, praticamente.
Ela tem que falar, olha. Amanda, você tá chegando aqui agora, eu já vou te avisar.
Eu sou de onde?
Lise vai falar pelo menos umas 5 vezes que ela é de Cachoeira.
Porque eu gosto de reforçar minhas raízes.
Ela achou aleatoriamente isso.
Do samba de roda, do Recôncavo.
E promete sambar todo dia e nunca sambou. Ela vai falar sobre isso outras
vezes,
fique tranquila.
Adoro reforçar isso.
Maravilha.
Agora, falando ainda nessa questão da ancestralidade, né, de muitas famílias negras, né, de uma certa forma enfrentam dificuldades para reconstruir a própria árvore, né, genealógica, né, por causa da questão da própria escravidão, né? Como é que essa realidade aparece dentro da sua obra?
Exato, esse foi um problema que eu enfrentei, né? Esse projeto, como ele foi feito no âmbito da academia, então ele tem toda uma pesquisa teórica por trás dele, né? Para apoiar a criação dele. E aí, nessa pesquisa teórica, eu fui percebendo como, de fato, houve um projeto histórico, né? De apagamento da história das pessoas negras. E esse era um projeto que eu já tinha percebido na minha própria história familiar. Porque muito do que eu sei sobre os meus ancestrais é o que foi contado, assim, na oralidade, né, pela minha família. E aí, durante esse momento de pesquisa, eu fui tentar descobrir, por meios mais históricos, assim, né, por documentos, um pouco mais sobre essa história da minha família. E eu me descobri nesse momento, nessa situação de não descobrir, de não conseguir mesmo acessar esses documentos e descobrir mais sobre quem foram os meus avós, meus bisavós. Uhum. E isso foi uma coisa, né, que aconteceu nessa parte da pesquisa teórica e que eu quis trazer pro livro também. Então, na história, a Lu e o seu pai, eles começam a fazer essa pesquisa, mas eles, de fato, chegam num momento que eles não sabem exatamente qual foi o país de origem, né, dos seus antepassados. Eles entendem, sim, que, de fato, eles vieram de algum país do continente africano, mas eles chegam nesse momento que, assim, a gente não sabe direito, né, qual é o país. A gente tem ali, por meio de alguns registros que ainda sobreviveram, uma ideia de qual poderia ser esse país. Então, eles também chegam nessa etapa e aí, por meio disso, eles decidem descobrir um pouco mais, um pouquinho sobre cada desses possíveis países. Então, também no livro tem, fica um pouquinho aberto,
né? Aberto. O que eu achei legal também da fala da Amanda é que ela falou assim, durante minha pesquisa científica, porque quando, muitas vezes, quando a gente pensa em livro, né, infanto-juvenil, infantil, ainda existe, né, essa coisa de que,
é só tentar escrever.
É só uma historinha, né?
Sim.
Porque pra criança, né, a gente tende a achar que coisa pra criança tem que ser coisa boba. E não, né? Não. A gente vê, a gente recebe muito aqui, né? Eu também faço Bora Mamãe, recebo muito a literatura infanto-juvenil e vejo o quanto, né, a profundidade hoje como as pessoas trazem a literatura infantil-juvenil com responsabilidade, né? Pensando em todo esse contexto, não é uma coisa, né, simples, né, de se fazer.
Eu acho que deveria ser, inclusive, o percurso contrário, porque eu sempre que vejo qualquer coisa de literatura infantil-juvenil, eu penso como essa pessoa conseguiu adentrar o universo que não é mais nosso. Porque apesar da gente ter a criança interior, cabeça de adulto não é a mesma coisa, né?
Exato.
E é preciso pesquisar, e a pesquisa também parte da observação, do se colocar no lugar do outro, para entender de que forma, né, se absorve os assuntos. A criança é literal, ela entende as coisas de um jeito diferente da gente. Então, tudo isso precisa ser colocado.
Acho que a responsabilidade é ainda maior, né, não, Amanda?
É, total.
Pra falar com criança.
Não, total. Na época que eu tava fazendo o projeto, tem a minha musa inspiradora, que é o meu sobrinho, né, que eu já citei. E ele ali era o gerente do projeto. Então, todas as etapas, ele que avaliava. Então, teve alguns momentos da construção do livro que ele sempre sentava assim pra ler. E aí, tinha uma página que ele lia e tava falando sobre os animais. Aí, ele lia, ele olhava a ilustração. Mas cadê o animal aqui desenhado? Então, foi sobre esse olhar dele que eu percebi. Nossa, realmente, tem que ter a ilustração, né, do que tá falando no texto. Aí, teve outro momento que ele tava nessa fase ainda de alfabetização. E aí, ele não tava conseguindo diferenciar algumas palavras, o A e o O. E aí...
A fonte, né?
Exato. Aí, analisando o projeto gráfico... Assim, eu lendo, eu adulta, eu conseguia entender, né, o que tava escrito ali. Mas aí, eu percebi que eu precisava trazer uma outra tipografia para o projeto que tivesse essa diferença mais forte entre o A e o O. E eu só percebi isso porque meu sobrinho, lendo, ele não tava conseguindo, né? Então, assim, foi um projeto pensado para as crianças, né? Ele, claro, ele também foi desenvolvido para ser tratado com os pais, para as escolas tratarem, né, a discussão na sala de aula, mas ele também foi um projeto pensado para as crianças lerem sozinhas, né, terem autonomia de descobrir as páginas, descobrir o texto sozinho. Então, teve sempre o acompanhamento de uma criança ali supervisionando o projeto.
O poderoso chefinho.
Exato.
Inclusive, falando sobre o seu sobrinho, você disse logo mais cedo que você se preocupava com a forma como ele estava crescendo sem referências, como você cresceu. Você acredita que ter essas referências e entender sua origem, isso afeta diretamente a autoestima, a construção do indivíduo como pessoa? Como você percebeu isso na sua vida, por exemplo?
Ai, afeta demais, assim. Eu, por exemplo, comecei a alisar o meu cabelo antes de fazer 10 anos de idade. E foi um processo que aconteceu na minha vida porque eu não via referências de cabelos crespos, cabelos cacheados nas mídias que eu consumia, né? Então, esse é uma das coisas que eu mais tenho forte, assim, né? De como isso afeta a gente, né? Essa falta de representatividade pode afetar. Porque, assim, antes de eu me entender, assim como gente, eu já não gostava do meu cabelo. E isso foi imposto a mim, né? Então, eu comecei, por exemplo, a fazer esse processo de alisar o cabelo. Aquela coisa de editar as fotos pra ficar assim mais clara nas fotos, né? Então tinha toda essa questão mesmo de autoestima, de não me enxergar. E foi somente realmente com a educação, né? Com o auxílio dos professores na escola e tal, que eu comecei a ver beleza no meu cabelo, por exemplo, a ver a beleza na minha pele, a ver outros tipos de representação, né? Que conversavam mais comigo. Então, assim, eu tenho as marcas, né? Até hoje é um processo de construção de identidade mesmo, uma construção de autoestima que eu preciso estar sempre fazendo, estar sempre reforçando na minha mente. Então, sim, eu percebo que faz muita diferença, né? Quando a gente não cresce com esse tipo de representação. E são mazelas, né? São coisas que a gente leva pro resto da vida, né? Então, é importante que a gente, desde a base, desde a infância, a gente evite que isso aconteça com as crianças, né?
Perfeito. Agora, 12h18, né? Você que está sintonizando aqui agora na Educadora FM, estamos com o programa Multicultura no Ar, batendo um papo aqui com a escritora e ilustradora baiana Amanda Braga, né? Ela que está apresentando aqui pra gente hoje o seu livro Infanto Juvenil, né? De onde veio o vovô. Né? Então, trazendo aqui essa literatura para todos vocês ouvintes, que vocês podem participar também, mandar perguntas, fiquem à vontade aqui para fazer parte dessa entrevista também. Vou lembrar que o nosso WhatsApp é o 719-9731-7762. E como eu comentei, Amanda escreveu, mas Amanda também ilustrou, né, Amanda? Como é que é? Eu acho que é mais fácil, porque às vezes você levar... eu imagino que seja mais fácil a pessoa poder ter a capacidade de ilustrar o próprio livro, né? Conta um pouquinho desse processo de ilustração.
Então, eu sou ilustradora desde criança, né? Eu até brinco assim no livro que os meus pais sempre acreditaram que eu iria virar desenhista, né? Eu desenho desde a infância, na faculdade continuei trabalhando nesse caminho de ilustração. Então, a ilustração pra mim é uma coisa mais íntima do que a escrita, né? Foi então menos desafiador fazer as ilustrações do que a escrita do livro. E, assim, como eu também estava escrevendo, foi mais fácil, né? Fazer essa conversa entre as ilustrações e entre o texto. Eu também cuidei do projeto gráfico. Então, de fato, cuidar tanto do texto quanto da ilustração em conjunto foi mais fácil, porque a ilustração, ela precisa conversar com o texto, né? Então, eu sabia, assim, o que eu queria passar nas ilustrações que talvez estivessem falta no texto. Eu sabia o que queria comunicar nas ilustrações para conversar melhor também com o texto. Eu sabia onde eu queria que o texto aparecesse, onde eu queria que a ilustração tivesse mais destaque.
Mas você fez o texto, depois a ilustração, ou você, de uma certa forma, foi adaptando também, assim?
Eu fiz primeiro o texto, mas eu sinto que... Eu já fazia o texto pensando um pouco na ilustração,
legal,
que eu ia fazer assim, no processo de ilustração. Mas o processo primeiro foi de criar mesmo o texto. E depois veio o processo de criar o projeto gráfico antes de criar as ilustrações. Então, entender qual seria o tamanho do livro, uhum, entender a questão de imagem, entender a questão de tipografia, entender a questão de tamanho da fonte. Então, teve esse momento de pensar essa parte mais gráfica, né,
mais
do livro.
Técnica,
mais
técnica, né?
Mais técnica. E aí, depois, em conjunto, eu comecei a fazer as ilustrações já pensando essa conversa entre imagem e texto, né? Em respeitar o espaço e o protagonismo do texto, mas também o espaço que a ilustração ali ia ocupar. Então, foi mais ou menos esse processo, assim, de combinar os dois, né?
E além de um livro colorido, o que é que um livro infantil precisa ter de ilustração? O que é que um ilustrador precisa pensar, assim? Pra mim, que não sei desenhar nada, só consigo
palitinho
pensar em coisas coloridas, que é como eu via os meus livros quando eu era menor, né?
Então, uma coisa que eu queria muito, assim, fazer nesse